Bizat Hashem, da Fiu Dalek, tratado de Baba Kama. Olá pessoal, Shalom Alechem a todos. Estamos da Fiu da Mubei, na quinta linha de baixo, Malerav Kana Lerav. Continuando o que a gente viu no final do shiur anterior, vamos revisar. O Rav falou que tem um passu que vem nos ensinar uma lei. O passu vem nos ensinar que, digamos que o boi que pertence a Reuven matou o boi que pertence a Shimon. Então, quem fica com a nevelá, o cadáver, o corpo do boi morto, vai ser Shimon, o dono desse boi. O boi valia 100, a nevelá vale 10, Reuven, o agressor, o mazik, tem que pagar 90. Isso que o passu vem nos ensinar. Se não fosse o pastor que falava ficar na prarav, o que a gente ia dizer? A nevelá fica com o mazik, fica com o Reuven. A nevelá vale 10. Reuven tem que pagar o valor do boi cheio, 100, para o Nizak. Porque o Nizak, ele tinha um boi que valia 100, ele não ficou com a nevelá. Então ele tem que receber 100 do mazik. E o mazik tem que ficar com a nevelá. Pergunta para ficar na prarav, hasta itle le didei, kama trefot yaivle. Digamos que Reuven tenha que pagar 100 para Shimon. Reuven é um mazik. Digamos que Reuven tem 10 nevelot, cada nevelá vale 10. Ele pode pegar essas 10 nevelot e dar para Shimon. De Amar, Mar, como falou a Braita anteriormente, que a gente viu, e a Shigur Abot Shavekes, ela filho subim. O mazik pode pagar o dano, o nezek, com qualquer objeto. Mesmo com cascas de trigo. Ele pode pagar também com nevelot. De Demibaya, não é óbvio que se o boi que pertence a Shimon morreu, essa nevelá vai para Reuven. Reuven pode falar, Shimon, fica com a nevelá, que vale 10, eu vou te pagar 90. Então qual é a novidade do Passuk? Mesmo sem o Passuk a gente saberia que Reuven pode pagar só 90 da nevelá para Shimon. Agora explica que o Passuk veio dizer mais. O Passuk veio dizer o que acontece se a nevelá se desvalorizou, o preço da nevelá se depreciou. Na hora do dano, a nevelá valia 10. O Nizak Shimon conseguiu vender a nevelá por 5. Quem é que vai ter que sofrer esse prejuízo? Fala o Passu, Shimon, o Nizak. O boi valia 100. Na hora do dano, a nevelá vale 10. Tem o Prat nevelá, tem a depreciação do preço da nevelá. A nevelá se estragou um pouco mais. Shimon conseguiu vender por 5. Reuven não tem que pagar por esses 5, ele tem que pagar só 90, porque na hora do dano, qual foi o dano? O dano foi de 90. A nevelá valia 10. Shimon conseguiu vender só por 5, ele vai ter que arcar com o prejuízo. Isso que o pastor veio nos ensinar. Pergunta para a lei, para a nevelá Tanaí. Talvez essa lei que a gente acabou de falar depende de uma discussão dos Tanaí. Detalhe como fala essa braita. Intarof itaref yaviel et. Um vigia, ele foi contratado para vigiar, digamos, um boi. E o boi foi devorado. O vigia diz que foi um acidente, por exemplo, veio um leão e devorou esse boi. O vigia não tinha como salvar o boi. Então, fala o pastor que reviu et. O que quer dizer isso? Fala até na cama da Braita e havia edimshin trefa beones o patur. Começamos de dar em cima. Fala até na cama. O que o pastor veio dizer é que se esse vigia diz que ele não foi negligente, foi um acidente, que ele traga duas testemunhas que testemunham a favor dele. E ele vai se isentar do pagamento do boi. Assim está na cama, explica o Passuco. Abaixaul no mer fala Abaixaul. E havia Adudale Bedin. O que o Passuco veio dizer, Yaviel Ed. Significa que o vigia tem que trazer a nevelá para o tribunal. Vão avaliar quanto valia a nevelá na hora do dano. E o vigia tem que pagar a diferença. Assim Abaixaul explicou. Então, a nevelá, na hora do dano, pertence ainda ao dono do boi. A nevelá vale 10, o boi vale 100, o vigia tem que pagar 90. Então, fala mais lá, qual seria a explicação desse debate? Bacham, ele deve ser que essa é a raiz do debate. Demar, salabhar, nevelá, denizaka. Deve ser que conforme a Baashaul, a depreciação do valor da nevelá sai do bolso do prejudicado. Então, o valor da nevelá que é relevante para o mazik é o valor da nevelá na hora do dano. Então ele tem que levar a nevelá para o tribunal. Vão avaliar quanto a nevelá valia na hora que o dano aconteceu. E o mazik tem que pagar a diferença. Matsava de Mazikave. E conforme está na cama, não? Conforme está na cama, é indiferente saber quanto a Nevelá valia na hora do dano. Porque de qualquer forma, quem tem que pagar por essa depreciação, essa desvalorização da Nevelá, é o Mazik. O que é relevante é saber quanto vale a Nevelá na hora que o Nizak vendeu a Nevelá. Ele conseguiu vender a Nevelá, digamos, por 5. É indiferente que a Nevelá valia 10 na hora do dano. O Mazik tem que pagar a diferença, digamos que valia 100, agora vale 5, tem que pagar 95 para o Nizak. Você que essa é a raiz do debate. Falou, não é esse. Não temos prova que essa é a raiz do debate. De Kula Alma de Nizak, talvez todos concordam que o prejuízo sai do bolso do prejudicado. Barra Betorach Nevelá Kamiflig. E aqui a discussão de Tanakama e Abba Shaul é quem é que tem que se esforçar para transportar a Nevelá, digamos, do campo, para ser vendido na cidade. Conforme Abba Shaul, quem tem essa responsabilidade é o Mazik. O prejuízo da Nevelá sai do bolso do Nizak, mas o Mazik, digamos, o vigia no caso, ele estava no campo, por exemplo, tem que trazer a Nevelá para o Nizak vender na cidade. E conforme está na cama, não. Conforme está na cama, quem tem essa responsabilidade do transporte também é o prejudicado, o dono do boi. Na verdade, como fala essa breta também, Acherim Ombrim, Minayin Shalbala, Bod La'alot, Shomim Boru. Então, teremos uma breta como a Bashaul. A breta diz, onde se sabe que no caso que um boi caiu num buraco, o responsável pelo buraco tem que tirar a Nevelá do buraco. O boi morreu dentro do buraco, quem que vai tirar essa Nevelá de lá? Fala Breta, o dono do buraco, responsável. Então, você sabe isso, Talmud Amar falou, Passu Kesse Vashiv Lebe'alav Ve'amet. O dono do buraco tem que pagar para o prejudicado e também trazer para ele a Nevelá. Essa Breta explica esse Passu como a Bashaul, que a gente viu, ele disse, Avi Adudah Lebedin, o Mazik tem que trazer a Nevelá. Amar Abai Lerava pergunta, fala Abai para Lava, Haitorav Nevelá Echidame, qual é exatamente o caso que o dono do buraco ele tem que tirar a Nevelá do buraco? E lema de bebir a chave azusa, aguda a chave arba. Se o caso é que dentro do buraco essa Nevelá vale uma moeda, fora do buraco essa Nevelá vale 4 moedas. Por exemplo, o custo de tirar uma Nevelá do buraco seria de 3 moedas. Não faz sentido dizer que isso que o pastor veio dizer, que o dono do buraco ele tem que tirar a Nevelá do buraco. Por quê? Porque ele voluntariamente iria tirar a Nevelá do buraco. Se ele deixa a Nevelá do buraco, vai ser descontado do valor do dano uma moeda. Se ele tira a Nevelá do buraco, vai ser descontado 4 moedas. Então, não faz sentido dizer que o pastor veio dizer uma lei que normalmente ia se aplicar automaticamente, que o dono do buraco, por livre e espontânea vontade, ele vai querer tirar a Nevelá do buraco para economizar essas 3 moedas. Amale respondeu Rava para Abai. Natural veio dizer que a lei é a mesma, tanto se na situação o valor da Nevelá dentro do buraco e fora do buraco vale a mesma coisa. E mesmo assim que o dono do buraco não ia se voluntariar a tirar a Nevelá, ele tem que tirar a Nevelá. O Mika Kiagama perguntou, Abai, existe uma coisa assim que o custo de tirar a Nevelá do buraco não vale nada, não custa nada? E sim, existe. Como fala o ditado, que às vezes uma tora de madeira tem o mesmo valor na cidade do que no campo. Quando tem falta no mercado de madeira, as pessoas estão dispostas a pagar no campo o mesmo valor que eles pagariam na cidade. Mesma coisa aqui, existe uma procura por Nevelot, então as pessoas pagariam também o preço cheio para tirar Nevelá do buraco também. E nesse caso que o dono do buraco não lucra nada tirando a Nevelá do buraco, fala tudo, ele tem que tirar. Assim falava Shaul, está na cama discutiria. E aparentemente a lei é assim, que o dono do buraco tem essa responsabilidade. Amar Shmuel fala Shmuel, em chamin lo laganá velo lagazlan. Fala Shmuel, uma situação que a pessoa roubou, e digamos que ele roubou um boi, e o boi morreu na posse do ladrão, a gente não vai avaliar quanto vale a Nevelá agora, e o ladrão pagaria só a diferença. Fala Shmuel que não. O ladrão tem que pagar o preço cheio do boi quando foi roubado. Ele não é nesse aqui. Somente no caso de danos, que aí, como a gente falou, o valor do animal é sim relevante, o Mazik tem que pagar só a diferença. Fala Shmuel, eu digo a mesma coisa no caso de uma pessoa que pegou emprestado algo. e não ficou claro sobre o que Shmuel se trata. Veaba modeli fala Shmuel que Rav concordou com ele. Pergunta aí, Baal o Ahi que amar Rav la Shmuel Shamin veaba modeli ou Dilma Ahi que amar Vani omer Rav la Shmuel em Shamin veaba modeli. O que Shmuel quis dizer? Shmuel, a pessoa que pegou emprestado, está na mesma categoria do que um ladrão ou do que uma pessoa que causou um dano. A pessoa que pegou emprestado um boi e aconteceu algo com o boi, algum dano. Vamos avaliar quanto vale a nevelá agora ou não. Tá, chamou uma prova. Dá o gabra deixar ele narga mechavre. Uma pessoa, ele pegou emprestado um machado de outro. Tavra, e esse que pegou emprestado quebrou o machado. Atalekamederaf. O Shoel, ele veio para Raf para saber quanto ele tem que pagar. Amalezir shalem lei narga mealha. Falou Raf para o Shoel, vai e pague o valor do machado perfeito. Quando você pegou o machado e ele estava bem, pague esse valor. Shmamina en shamin. Daqui se vê que a gente não vai avaliar quanto vale os pedaços do machado quebrado e o Shoel pagaria a diferença. Daqui se vê que a pessoa que pegou emprestado um objeto e causou um dano está na mesma categoria do que um ladrão que paga o preço cheio. Fala Adirava, justamente o contrário. Me deambre le Ravkana veravasi verav dinah e veshat que Shmamina shamin. Ravkana e Ravasi perguntaram para Rav, essa é a lei? O Shoel tem que pagar preço cheio? E Rav ficou quieto, então Rav concordou com eles. Então se vê daqui que quando a pessoa pega emprestado algum objeto e quebra o objeto, ele tem que pagar só a diferença do valor. E vamos avaliar quanto vale esses pedaços. E o Shoel paga só a diferença. Isma foi ensinada. Amar Ula, Amar Rabi Elazar, Shamin Laganá Velagazá. Ula foi o nome de Rabi Elazar, uma novidade maior. Mesmo no caso do ladrão. O ladrão roubou um boi. O boi morreu na posse do ladrão. Vamos avaliar quanto vale a nevelá e o ladrão paga só a diferença. O dono do boi fica com a nevelá. Rav Papi Amar En Shamin. Rav Papi disse, como o Shmuel falou anteriormente, que não. O ladrão paga preço cheio. Veil reta En Shamin lo laganá velo lagazlá. E a lei é como Rav Papi. Não se avalia quanto vale a nevelá. O ladrão paga preço cheio. Avala Shmuel Shamin que Rav Kana vera vasi. Já no caso que a pessoa pegou emprestado, a lei é como Rav Kana e Rav Asi. Que, digamos que o boi morreu, vamos avaliar quanto vale a nevelá e o Shoel paga só a diferença. Isso falou Agmará. Agora vamos ver vários assinamentos de Ula em nome de Rabi Elazar de passagem. São assuntos diferentes. Damar Ula Amar Rabi Elazar Shiriashi Atzta Mikzata Beom Rishon Mikzata Beom Sheni Monim Lamina Rishon. O que significa isso? A lei é quando a mulher dá a luz. Quando a maioria do feto sai do corpo da mulher, mesmo que foi uma gravidez saudável, nasceu uma criança sadia, ou não, digamos que loaleno, o feto ele faleceu, ou ele nem se formou, ele se decompôs no ventre, quando ele sai do corpo da mulher, é um parto. E a lei do parto é quando a mulher ela dá a luz para uma menina, um feto fêmea, dando mesmo. Então ela tem 14 dias de um período de impureza. Ela está impura, mesmo que se ela viu sangue ou não, não faz diferença. Uma impureza que vem por causa do parto. 14 dias de impureza. E depois tem 66 dias de um período de pureza. Mesmo que ela veja sangue, ela não se impurifica. Essa é a lei pela Torá. Pela lei rabínica, sabe, fizeram cercas. Se for um menino, então é metade. O período de impureza dura 7 dias... e o período de pureza dura 33 dias. Digamos num caso que a mulher não teve uma gravidez saudável, infelizmente, e o feto se decompôs no ventre. E quando sai a placenta, não se sabe se esse feto era macho ou fêmea. E então, na dúvida, vamos dificultar a lei. Talvez era uma menina, então o período de impureza duraria mais, duraria 14 dias. Já com relação ao período de pureza, vamos dificultar também. Talvez era um menino, e o período de pureza já começou no oitavo dia, teve 7 dias de impureza, no oitavo dia já começou o período de 30 dias de pureza. Então, na dúvida, vamos falar que o período de impureza dura 14 dias, e avaliamos, talvez, que o período de pureza já começou no oitavo dia, então depois dos 14 dias ela tem 26 dias de pureza. Assim para dificultar a lei. Depois dos 26 dias, a vida normal para ela. Período de nidá, etc. Então fala em nome de Rabi Elazar. Shiria Shiatza Mikzata Biom Rishon. No primeiro dia do mês, parte da placenta dessa mulher, que o feto se decompôs, saiu do corpo dela. O Mikzata Biom Sheni, no dia seguinte, o resto saiu. A dúvida é, será que o parto aconteceu no primeiro dia ou no segundo dia? Será que a maioria do feto saiu no primeiro dia e os 14 dias de impureza já começam no primeiro dia? Talvez não. Talvez a maioria do feto saiu no segundo dia e aí começaria o período de impureza. Monila Miradishu falou Ula em nome de Rabi Elazar. Na dúvida, vamos falar que o parto aconteceu já no primeiro dia e ela está impura já nesse primeiro dia, depois que parte da placenta saiu. Madeirava, Amadatar, falou Rava para o sábio, o que você quer dizer? Lehumra? Você quer dificultar-lhe começar os 14 dias antes, na dúvida? Humra datile de kula ou de kametara tlamirishon. Você está dificultando no princípio e facilitando no final. Talvez os 14 dias comecem no segundo dia do mês. E aí começa, o período de impureza, tem mais 14 dias de impureza. Você diz que o período de impureza começa no primeiro dia do mês? No dia 15 ela já vai estar pura. Talvez o parto aconteceu no dia seguinte, no segundo dia do mês, só no dia 16 ela estaria pura. Ela amarava, por isso falarava, Leichus Rocheshet, Lachus Rocheshet, Nimra Lumimnea, Ela Lashemi. Falarava, no primeiro dia já suspeitamos que ela está impura, mas a contagem dos 14 dias só começa no segundo dia do mês. Dessa forma, estamos evitando qualquer suspeita, começando os 14 dias do segundo dia do mês, e aí no dia 16 ela vai estar pura. Mas no primeiro dia, depois que parte da placenta já saiu, na dúvida, ela também está impura. Qual é a novidade desse ensinamento? Temos a dúvida, talvez a placenta saiu com a maioria da criança, a maioria do feto decomposto, talvez não. É óbvio que a gente vai dificultar ali na dúvida. Qual é a novidade de Ula? Será que a novidade é que não é possível que parte da placenta saia da mulher sem que parte do feto saia junto? Ou seja, para a gente suspeitar que talvez a maioria do feto já saiu, quando parte da placenta saiu, é necessário ter certeza que pelo menos parte do feto sai junto com a placenta. Com certeza, quando parte da placenta sai, parte do feto também sai. Por que temos que ter certeza disso? Se a gente tem dúvida, quando sai parte da placenta, estamos na dúvida se mesmo parte do feto saiu ou nada saiu, então teríamos 50% de chances que parte do feto saiu. Temos 50% de chances que parte do feto não saiu. E temos 25% de chances que a maioria do feto saiu e 25% de chances que a minoria do feto saiu. Então, sendo assim, temos só 25% de probabilidade para impurificar essa mulher no primeiro dia, quando a parte da placenta saiu, a gente ia ignorar essa suspeita, porque a minoria das probabilidades diz que ela se impurificou no primeiro dia, e a maioria das probabilidades diz que não, ela não se impurificou no primeiro dia. Porque estamos na dúvida, quando sai parte da placenta, será que sai alguma parte do feto, ou saiu parte do feto ou não saiu nada do feto? Estamos 50%, 50%, mesmo que saia parte do feto, estamos na dúvida se sai a maioria ou a minoria. 25% de chances que dizem que a maioria saiu no primeiro dia, por consequência o parto aconteceu no primeiro dia, e ela está impura já no primeiro dia, mas é só a minoria das probabilidades. A maioria das probabilidades indica que ela não se impurificou no primeiro dia. Então a gente ia ignorar a minoria das probabilidades, ia falar que não, ela está impura no segundo dia, quando temos certeza que o parto aconteceu. Fala o em nome de Rabi Elazar, que temos certeza, sempre quando sai parte da placenta, sai parte do feto. Essa é 100% de certeza. Então temos 50% de probabilidade que a maioria do feto saiu no primeiro dia, 50% de probabilidades que a minoria saiu no primeiro dia. Estamos na dúvida? A maioria não indica nada, que não temos maioria. Temos 50% e 50%, é uma dúvida absoluta. Aí fala Ula, por isso na dúvida a gente diz que talvez o parto aconteceu no primeiro dia, então ela já está impura do primeiro dia. Será que essa é a novidade de Ula? Tanina fala, nós já sabemos essa regra dessa Mishnah em Hulin. Ali é o seguinte, quando a gente faz a shechita numa vaca, e a vaca está na prenha, abrimos o ventre da vaca e tinha lá um filhote. A lei é que a shechita da mãe, a shechita da vaca, permite já o consumo desse filhote sem shechita. A lei do Ben Pakuá, a fonte disso se aprende tratado de Hulin, mas essa é a lei. Então, fala-me, isto é um caso que parte da placenta dessa vaca saiu antes da Shechitá. E fala a Mishnah, Asura Be'achila, é proibido comer essa placenta que saiu, é proibido também comer o filhote sem o abate, tem que fazer o abate. Por quê? Porque temos a suspeita que talvez a maioria do filhote já saiu antes da Shechitá, e quando a vaca passou pela Shechitá, a Shechitá não permitiu o consumo do filhote. Porque se o parto já aconteceu, então o filhote precisa de uma Shechitá, independente do que a vaca. Isso fala a Mishnah, Siman Vav Be'Isha, Siman Vav Be'Ima. E fala a Mishnah a mesma coisa no caso da mulher ou no caso da vaca. Quando sai parte da placenta, sai parte do feto. Estamos na dúvida se saiu a maioria ou não. Na dúvida, dificultamos e falamos, olha, você precisa fazer a Shechitá nesse filhote independente da vaca. Então já se vê isso da Mishnah, porque ela tem que repetir isso. Fala, imimatnit inhava amina. Se fosse só essa Mishnah, a gente poderia pensar, deish mikzat shiliya belovlat. Poderia pensar que às vezes acontece que sai parte da placenta sem feto. Vezira mikzatatu kula. E eu poderia falar, nesse caso da Mishnah, sabe, isso era uma cerca. Não sai parte da placenta, você não pode mais comer esse feto sem o abate. Com uma cerca, para um caso que toda a placenta sai antes do abate. E é proibido comer esse filhote sem a Shechitá, então você precisa de uma cerca. Kamashma fala Ula que não, o motivo da Mishnah é outro. O motivo é que, uma vez temos certeza que parte da placenta ela traz também parte do filhote, estamos na dúvida se saiu a maioria ou não. Por isso a Mishnah fala que não é permitido comer essa carne do filhote sem fazer o abate no filhote. Continua a Amar Ula, Amar Abirazar. Fala Ula em nome de Abirazar, um outro ensinamento. Bechor Shinitrav Betok Shloshim Yom En Podinuton. Sabemos da lei do Pidyon Aben. Quando um pai não é nem Cohen, nem Levi, é um judeu padrão, Israel, se casou e a mulher dele teve um primeiro filho primogênito, filho homem, tinha mitzvah do pai, ir para o Cohen e fazer Pidyon Aben. Ou seja, ele vai resgatar o filho dele. Se ele não resgatar o filho dele, o filho vai estar destinado a trabalhar no Beit HaMikdash, fazer alguns serviços que um Israel pode fazer no Beit HaMikdash. O pai tem que ir para o Cohen, pagar 5 slain de prata, um selo é uma moeda, 5 slain de prata, hoje em dia é mais ou menos 200 reais, em valor, tem que dar 5 moedas de prata, para redimir o seu filho. E a lei do pedido da bênção se aplica depois de 30 dias da vida desse primogênito. Antes de 30 dias, estamos na dúvida se é um filho que nasceu sadio ou não, um filho que é sadio o suficiente para viver 30 dias, já obriga o pai a fazer pedido da bênção. O caso é um caso trágico. Lo aleno, Bechor Shenitrav Betok Shloshim Yom. Nasceu um primogênito, mas o primogênito foi morto dentro dos 30 dias. Será que o pai tem que fazer Pidyon HaBen ou não? Ele pode notar. Não existe a obrigação de fazer Pidyon HaBen. Vechen Taniran Barchama Mitok Shenemar Padotivde Yachol Afilo Nitrav Betok Shloshim Yom. Assim também ensinou Rambam Barchama na Braita. O pastor fala Padotivde. Resgate, resgate. Eu poderia pensar que a Torá veio dizer que mesmo que essa criança ela foi morta no aleno, dentro dos 30 dias, existe a obrigação do pai de fazer o Pidyon HaBen. Na dúvida, talvez, o filho era um filho saudável e ia sobreviver por condições naturais 30 dias, mas foi no aleno acontecer essa fatalidade. Eu poderia pensar que o pai tem que fazer o Pidyon HaBen. Tamodomarach Hilek. Fala, a Breta que não. A Putra fala, tem situações que isso não se aplica, essa metade de Pidyon HaBen está limitada. E nessa situação que o filho não viveu 30 dias, não existe a obrigação de fazer Pidyon HaBen. Damarula Marabi Elazar fala o nome de Rabi Elazar. Sabemos que para a pessoa, ele adquirir posse sobre algo, é necessário fazer uma sequinha, um ato de adquirição. E para cada posse, existe uma lei diferente do uma sequinha. Fala o nome de Rabi Elazar. Para a pessoa adquirir um animal de porte, um boi, um burro, um animal pesado, digamos, o Reuven quer adquirir de Shimon esse animal, ele tem que pegar o animal, puxar o animal do recinto de Shimon até o seu recinto para adquirir. Meshichá. Pergunta da Ana, entrando em Messirá. A Mishnah fala que não, Shimon pode só entregar o animal para Reuven, e Reuven já adquiriu o animal. Não é necessário puxar o animal até o recinto. Vamos mudar a marca Itana. Ula, em nome de Rabi Elazar, vamos começar a opinião da Braita. De Itana fala Braita, Rahamim, Omrim, Zuve, Zuve, Mishicha. Então, Rahamim, que tanto para adquirir um animal de um porte leve, como um carneiro, um animal de um porte pesado, tem que puxar o animal da posse do dono até a posse desse comprador. Rabi Shimon, Omrim, Zuve, Zuve, Agba. Rabi Shimon discute e fala para adquirir um animal, tem que levantar o animal. Levantar não significa carregar o animal. A pessoa coloca, digamos, madeiras no chão e faz com que o animal suba em cima dessas madeiras, é a agba, e a pessoa adquire tanto o animal de porte leve ou porte pesado. Assim fala Rabi Shimon. Aparentemente a lei é como Rahamim, que para adquirir um animal de porte leve ou pesado, é necessário puxar do recinto do dono para o recinto do esse que está adquirindo. Continuamos. Amarula Marabiazar falou, sabe o nome de Rabiazar? Ha'achin shechalku masha'alein shamin. Uma pessoa faleceu e deixou herdeiros. Os herdeiros se vestiram com as roupas da herança já. E vão fazer a partilha dos bens do pai. Fala o nome de Abiazar. Eles têm que ir para o tribunal. E o tribunal tem que avaliar o valor das roupas que eles estão vestindo. São roupas que pertencem à herança. Isso faz parte dos valores da partilha. O Mashal Bnei, Bnotei Menushamim. Por isso eles vestiram os filhos ou as filhas com as roupas da herança. Então, deixamos isso de lado. Porque é um desconforto muito grande para os filhos ou para as filhas irem para o tribunal, que os juízes vão verificar quanto vale as roupas. É um desconforto. Então isso deixamos de lado. Vamos avaliar as roupas deles, mas não dos filhos. Marav Papa, Peamim, Av Mashal, Eren Shamin. Fala, Marav Papa, tem situações que mesmo a roupa que um herdeiro está vestindo não faz parte do valor da herança, da partilha. Porque Mashkachat la Begadolach, Denicha Leud Lishtamun Mili. Numa situação, por exemplo, tem um filho que ele é importante, ele que vai organizar e administrar e ajudar todos os outros herdeiros a administrar a herança. Então, eles vão, digamos que ele vai pegar as terras, vai vender essas terras em nome dos outros herdeiros, vai ajudar eles. Nessa situação, se ele se vestiu com roupas da herança, fala a Papa, essas roupas não fazem parte do que ele recebeu da herança, não faz parte da partilha. Por quê? Porque é favorável para os outros herdeiros que esse irmão esteja bem vestido. Ele vai estar bem vestido, ele vai fazer um negócio, ele vai ser mais respeitado, ele vai conseguir negociar melhor e favorecer a todos. Então, fala a Papa, numa situação dessas que os herdeiros, os outros irmãos dele, digamos, estão a favor que ele se vista bem. Então, eles não podem falar depois, mas peraí, você usou essa roupa da herança, essa roupa, você já, esse valor você já recebeu? Não, esse valor ele não recebeu da herança. E vai receber herança, deixando de fora esse valor. Continua Gamar Ula Marabi Elazar. Fala Ula em nome de Rabi Elazar. Shomer Shemassar e Shomer Patu. Então sabemos que existem dois tipos mais comuns de vigias. Existe um vigia chamado Shomer Hina. É um vigia não remunerado, que está fazendo um favor de vigiar. O Shomer Hina só tem que pagar pelos danos desse objeto, que seja, se ele foi negligente. Digamos que ele colocou o objeto na rua e alguém roubou. Isso é uma negligência. Mas se, digamos, alguém veio roubar da casa dele esse objeto, ou ele perdeu o objeto, não foi negligência, mas perdeu, ele não tem que pagar por esses danos porque ele está fazendo um favor para o dono do objeto, então ele só tem que pagar se ele foi pocheia, foi negligente. Já um vigia remunerado, um shomer sahar, tem mais responsabilidade. Está recebendo dinheiro para pagar, para vigiar, então ele tem que ter mais responsabilidades. Já no caso de um vigia remunerado, um shomer sahar, ele tem mais responsabilidades. E está sendo pago para vigiar. Então, se o objeto foi roubado, não porque ele foi negligente, mas foi roubado da posse dele, ou ele perdeu o objeto, ou com certeza ele foi negligente, ele tem que pagar para o dono do objeto. Falou Rabi Elazar uma lei interessante. Sim, falou Ura em nome de Rabi Elazar. Que se Avram, digamos, tinha um boi, Avram falou para Reuven vigiar o boi. E Reuven entregou para Shimon vigiar esse boi. E digamos que o boi foi perdido. Reuven não tem que pagar pela perda do boi. Vamos ver melhor essa lei. Não só num caso que Reuven está fazendo um favor para o dono do boi, para vigiar. Reuven foi para Shimon e falou, Shimon, eu te pago para você vigiar esse boi. Então, Shimon é um shomer sahar. A vigia de Shimon é melhor do que a vigia de Reuven. Não só nesse caso, digamos que se o boi foi perdido da posse de Shimon, Reuven não tem que pagar por esse boi. אלא אפילו שומר שכר שמעשה לשומר חינם, דעה שתגרו יגל לשמירתו נמי פטור. Fala Uri, em nome de Abelazar, mesmo num caso que Reuven foi pago por Avraham para vigiar esse boi e pediu um favor para Shimon vigiar o boi. Numa situação que Shimon ele perdeu o boi foi roubado, assim, uma vez que Reuven teria que pagar se ele tivesse perdido, ou o boi fosse roubado da posse dele, porque ele é um Shomer Sahar, então ele também tem que pagar se o boi foi roubado ou perdido da posse de Shimon. Porém, numa situação que aconteceu algum acidente com esse boi, Reuven não tem que pagar por isso, porque se esse boi estivesse na posse de Reuven, na vigia dele, e o boi sofreu um acidente, Reuven não tem que pagar por acidente, tem que pagar por ser Shomer Sahar, tem que pagar se o boi foi roubado, ou perdido, ou se ele foi negligente. Um acidente não. Então o fato de ele entregar para Shimon vigiar não é uma negligência, ele entregou para alguém capaz de vigiar. Shelemassar Lebendat, uma pessoa consciente, Shimon, e consegue vigiar, não é uma negligência. Digamos que aconteceu um acidente na vigia de Shimon, Reuven não tem que pagar por isso, porque se o acidente acontecesse na vigia de Reuven, ele também não teria que pagar. Assim falou Ula em nome de Rabi Elazar. Rava Amar, Shomer Shemassar de Shomer Hayav. Rava discute e fala que o primeiro vigia está obrigado a pagar para o dono do boi. Velomi Bai, Shomer Sahar Shemassar de Shomer Hayav de Grui Gar de Shminatu. Não só num caso que Reuven foi pago por Avraham para vigiar, um Shomer Sahar, e pediu um favor para Shimon vigiar, um Shomer Hinam. Shimon vai vigiar pior do que Reuven. Não só nesse caso, digamos que o boi foi roubado, ou perdido, ou sofreu um acidente, Reuven tem que pagar por isso. Ela filo Shomer Hinam Shemassar Shomer Sahar Hayav. Fala Rava, mesmo no caso que Reuven é um Shomer Hinam, nem está sendo remunerado para vigiar o boi. E pagou para Shimon vigiar. Shimon é um Shomer Sahar agora. E digamos que algo aconteceu com o boi, não se sabe o que. Shimon diz que o boi foi roubado, o que isentaria Reuven do pagamento, porque Reuven não tem que pagar, por ser um Shomer Hinam, ele está isento do pagamento se o boi foi roubado. Mesmo assim, falava, Reuven tem que pagar por esse boi. Damar-lhe, porque fala Avraham, eu entreguei para você, Reuven, esse boi, eu quero que você vigie. Eu confio em você, te conheço. Agora, você juraria que você não foi negligente, você está isento do pagamento. Agora, você entrega para Shimon, eu não conheço esse Shimon, não confio nele. Digamos que ele jure que ele não foi negligente. Não confio nele. Não entreguei o boi para ele vigiar. Então, sendo assim, esse juramento dele não vale nada para mim, fala Avraham. E você, Reuven, tem que me pagar. Porque quando o vigia, ele jura que ele não foi negligente para se isentar. Ele está isento realmente porque o dono do animal confiou nele, entregou para ele o animal. Então, quando ele jura, ele é confiado. Porém, se esse vigia entregar para outro vigia, falarava, o dono do animal não confiou nesse segundo vigia, mesmo que ele jure que não foi negligente, isso não significa nada para o dono do animal. Então, o vigia, para eu ver, ele tem que pagar por esse animal. Aparentemente, a lei é como Rava, como a gente acabou de falar. Antes de falar que nós paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos uma lei interessante. O que acontece num caso que a pessoa pega emprestado dinheiro, ele tem no momento do empréstimo escravos. Chega a data de pagamento, vem o credor e cobra desse devedor, e o devedor não tem como pagar. E já tinha vendido os escravos também. Será que esse credor pode ir para esse que comprou os escravos e tirar deles os escravos, dizendo que esses escravos estão mexendo a Abadim e são compromissados à dívida dele? Ou será que não? Vamos ver os lados da questão. Com mais novidades com relação a escravos e outros assuntos. Então, pessoal, eu vou dar no Nairo lá, menos de amém.